Boa tarde aos nossos ouvintes da nossa cabina. Eu estava observando aqui, voltando um pouquinho mais do que você estava dizendo, sobre as reuniões online que aquele vereador fez lá. Então, interessante que hoje em dia, aliás, segunda-feira, nós estivemos em Cornélio, numa reunião lá com o secretário Beto Preto, né? Fomos representar a Santa Casa, fui eu, Elton, o doutor Walter. Doutor Walter, porque é colega de turma do Beto Preto, nosso secretário da Saúde. E ele falou, né, que hoje, graças a Deus, estamos fazendo uma reunião em conjunto sem máscaras. Sim. Então, ele até citou esse exemplo, que hoje estamos aí fazendo reuniões presenciais, porque a Covid já deu uma amenizada, não está tão alvoroçada como estava mesmo, né? E então, Oswaldo, estivemos lá representando a nossa entidade, nossa querida Santa Casa, onde assinamos um convênio com o deputado Romanelli, também estava junto, Beto Preto, Sandro Alex e também o Toninho Vanche. Esses deputados estavam em Cornélio e nós fomos assinar um convênio no valor de R$ 349 mil para a compra de equipamentos da nossa Santa Casa. Agradeci lá o Beto Preto, que ele já teve antes várias vezes, e destacando também que o próprio Sandro Alex é um deputado que tem nos ajudado muito aqui em Bandeirantes, que ele me abraçou lá na hora que chegamos lá, ele me perguntou se eu tinha recebido a verba que o Sandro Alex destinou. Falei, deputado, foi a primeira verba que eu recebi quando eu assumi a Santa Casa. E ele prometeu que agora, daqui a uns dias, vai mandar mais. Então nós temos assim um relacionamento muito estreito com o Sandro Alex, com Beto Preto, o Romanelli, Toninho Vanche também que estava lá, que todos eles que já estiveram em Bandeirantes por ocasião das eleições, visitando a Santa Casa, foram bem recebidos e todos eles já dispuseram aí, deixaram à disposição da Santa Casa o gabinete em Brasília e também os deputados estaduais deixaram à disposição em Curitiba. Então, Oswaldo, para nós foi de muita satisfação, muita gratidão ao secretário Beto Preto, deputado Romanelli e também Sandro Alex, que são os federais, esse recurso que está mandando para Bandeirantes, 359 mil, falei 349, não, 359 mil. Isso aí realmente vai ajudar a gente a comprar equipamentos mais sofisticados.
Que vai ser comprado nesse sentido aí, Zô?
Nós pretendemos melhorar um pouco a parte de exames, né? Nós temos recebendo agora um raio-x, que é o convênio com a prefeitura, super moderno, mas nós precisamos comprar também mais aparelhos desfibrilador. E também o ecocardiograma, uns eletrocardiograma, que são exames mais sofisticados para exames de coração, cardiovascular, tudo isso. Então a gente pretende aplicar agora nessa área. Na parte de tomografia de imagens, está muito bem. Temos o tomógrafo nosso muito, muito moderno. Temos aparelho de tomografia de raio-x também, novo, que vamos receber. Então, a gente está procurando melhorar essa área de imagens para a nossa Santa Casa.
É mesmo porque, Elton, você que está convivendo dia a dia ali dentro, hoje em dia, sem esse trabalho de imagem, é impossível trabalhar, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, provedor Roberto Castanho. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. É isso aí mesmo. Hoje a clínica é sempre soberana, né, Oswaldo? Mas assim, a parte de margem e diagnóstico dá mais segurança para o médico, dá mais resolutividade, mais segurança para o paciente. Acho que ajuda, né? Agrega muito a clínica médica, na verdade. Sim. Ajuda muito no diagnóstico.
E essas parcerias também que o município está fazendo público, privado não, digo privado, porque a Santa Casa é uma associação, né? Mas essa parceria, principalmente nesse raio-x, porque a prefeitura, para botar, fazer uma sala para botar esse raio-x, ia ficar mais caro muito que o peixe, vamos falar bem a verdade.
Sim, não tem nem como, né?
E essa parceria vem numa boa hora para poder não só atender a Santa Casa, mas também a comunidade, né?
Exato. Hoje, Oswaldo, como já foi dito aqui e outras vezes, nós somos um hospital de referência para essa micro-região. Mais ou menos 9 cidades, e aí, em torno de 70 a 80 mil habitantes, que depende da nossa Santa Casa. São convênios firmados entre Santa Casa, o SUS, o Estado do Paraná, e convênios também com planos particulares, no caso da Unimed. Então, se você não tiver uma estrutura para receber bem esse pessoal, nós, fica difícil aqui para a saúde nossa, porque antigamente nós dependíamos tudo de Londrina e Cornélio. Hoje não, hoje nós temos praticamente quase todos os exames realizados aqui em Bandeirantes. Então, isso foi um passo gigantesco para a nossa cidade, para a nossa região. Está o Elton aqui, desculpa, eu não cumprimentei o Elton de começo, né? O Elton é um grande administrador, ele é meu braço direito na Santa Casa, ele tem lutado muito, temos viajado muito, inclusive para Curitiba, já 5 vezes fomos a Curitiba, na Secretaria de Saúde, no gabinete dos deputados, tudo buscando recursos para a Santa Casa. E o Elton é aqui, aquele que fica me cobrando sempre também, né? Eu cobro dele, ele cobra de mim, ele cobra do pessoal dele. E a gente fez aí uma equipe de trabalho na Santa Casa que, graças ao bom Deus, está dando um bom resultado.
É mesmo, né? Porque hoje, se for com as pernas próprias, não vai, né?
Não vai.
É bem verdade, né, Elton? Hoje aqui, um gasto hoje de mais de 500 mil mensal ali.
Bem mais, o dobro.
Não, tudo bem, foi no pagamento.
O fundo de pagamento deu, é que...
É, porque e agora também, com esse novo salário, o novo salário da enfermagem também, deve dar uma, deve ter dado uma...
É, mas você sabe, veja bem, só tocando no assunto, você disse muito bem, nós viemos aí, eu assumi lá em final de fevereiro, começo de março, até dezembro, as contas de Santa Casa foram todas equilibradas, normais, pagamentos em dias, só que chegou dezembro, Oswaldo, veio o 13º.
Aí é que pega.
Dobrou a nossa folha. E nós estamos hoje com dificuldades no mês de janeiro e de caixa, porque dezembro realmente foi algo atípico, né? Dobra a folha de pagamento do dezembro.
Dobra a folha de pagamento, dobra a folha de INSS, dobra a folha disso, dobra a folha de tudo.
Exatamente, dobra. Então, o janeiro nós vamos passar apertado, mas o fevereiro, março, vamos estar tudo em dia, se Deus quiser, com tudo, as contas, como veio tocando de fevereiro até dezembro, veio tudo normal.
E mesmo porque agora com esse novo piso salário, como é que fica para a Santa Casa?
Pois é, parece que há uma emenda na Constituição lá de do relator, foi, se não me engano, o ministro Barroso. Ele somente disse que só vai aprovar esse piso desde que o governo apresente a fonte de recurso.
E agora tem repassar. Que esperar chegar um novo deputado, aquela coisa toda.
Que dia primeiro agora que estão no posse, né? Uhum. E, então vamos ver, tomara que seja aprovado e que eles mandem o recurso.
É, porque sem o recurso também não tem jeito.
Não tem, não. A Santa Casa já vive, como se diz na corda bamba, vive na estica. É só autossuficiente, sem dúvida.
Vamos colocar aqui hoje a folha que bate nos quase 400 mil ou não?
Bate. Funcionário bate. 423, parece que foi a última.
É quase. Em torno de 400 mil.
Aí ela acho. Vai passar dos 700.
Ela passa. Dobra. Já fizemos o cálculo, ela dobra.
Ela dobra.
Dobra. Com os encargos, tudo, ela dobra.
É, porque às vezes a pessoa fala só do salário, mas esquece dos encargos.
É, encargos sociais, insalubridade também, que os funcionários
que ele tem, né?
Mas agora... deixando bem claro, Oswaldo, que assim, é a visão do provedor, tanto da administração como da diretoria, de que isso é muito justo para o profissional da enfermagem. Mas a gente sabe também que essa verba tem que vir para a gente conseguir cumprir esses pagamentos para eles, né?
É, porque na verdade hoje, a nossa Santa Casa, não só a Santa Casa de Bandeirantes, como todas elas, precisavam de um apoio mais forte. Porque hoje vamos colocar o SUS hoje, que paga uma miséria, vamos dizer bem a verdade, um internamento, uma consulta, seja lá o que for, né? A gente colocar o preço aí, a pessoa está caindo de costas, fala, porque para o internamento de uma pessoa é esse mesmo preço? É que às vezes não é divulgado isso, né?
É que a gente também, o valor do SUS, que ele tem há 8 anos que não se aumenta o repasse. E de 8 anos para cá, tudo subiu, medicamentos, energia, tudo. Então, o que nós estamos fazendo? Reuniões diretas, nós fizemos só essa semana 4 reuniões. 2 com a Copel, da energia fotovoltaica, que estamos instalando. Tivemos ontem uma reunião muito produtiva. Agora, em fevereiro, a gente já começa já trocar os equipamentos elétricos para colocar as placas solares, que a gente vai trazer uma economia de no mínimo R$30 mil mensais só de energia elétrica. Já substituímos a usina de oxigênio, temos hoje o tanque de oxigênio, que não tem custo elétrico, que a nossa usina antigamente era movida a eletricidade, que fazia um consumo de 10 a 12 mil reais mês só de energia elétrica. Já não temos mais essa despesa. Hoje tudo com o nosso tanque, né? E também o incentivo da Covid, né?
E muitas, também já não vem mais, né?
Já não vem mais. O último que vai vir agora vai ser de 388 mil, mas eu acho que já deve ser a última parcela. A
última parcela que daqui o Estado vai dar incentivo de 388 mil reais, que nós vamos destinar a honorários médicos.
Então, que é um outro pepino também que vai ser enfrentado por vocês agora, né?
Vai. Então a gente tem desafio todo dia. Não é toda semana, todo dia é um desafio diferente. Mas olha, Oswaldo, eu te digo para você hoje com toda tranquilidade e para a população de Bandeirantes que nos ouve, que a Santa Casa está bem equipada, tem bons profissionais, fizemos muita mudança nos profissionais, entendeu? Sempre tem ainda existe aquela deficiência, reclamação, alguma coisa.
Vai mudar, né?
Mas olha, hoje, se você vê a Santa Casa hoje, ela está navegando em mares calmos e tranquilos, bons profissionais, bons exames. Por exemplo, a cardiologia hoje, não vou citar o nome do paciente, se chega uma pessoa infartada hoje lá, em 20 minutos o Elton vai explicar melhor. Nós temos hoje um equipamento no laboratório, se a pessoa chegar infartada, com 20 minutos já dá o diagnóstico e a pessoa já é encaminhada para Arapongas, para o local mais preparado para exames cardiológicos. Mas nós fazemos aqui. Eu gostaria que o Elton explicasse, que ele trouxe essa inovação do Albert Einstein São Paulo, sobre a droponina. Explica para nós, Elton, para os ouvintes terem mais conhecimento.
Nós tínhamos aqui na Santa Casa, a gente fazia a SES de enzimas cardíacas, a gente fazia a troponina normal, CKMB. Mas lembrando que sempre a clínica é soberana a tudo, tá? Então, assim, hoje chega um paciente na Santa Casa, a gente mudou para troponina ultrassensível. Então, para fechar o diagnóstico médico desse paciente, melhora muito a rapidez e a segurança. Hoje, no máximo, com pacientes que ficavam, às vezes, seriando enzimas de 12 até 12 horas dentro de um pronto-socorro, hoje, no máximo, com uma hora e meia, duas horas, ele já está indo para uma referência para fazer o procedimento, que se for estente, se for cirurgia, o que for. Então, a resolutividade, ela melhorou muito. Quem ganha com isso é o paciente, com a segurança.
Na verdade, um infarto hoje, ou seja, um taquicardia, o tempo é tudo, né? Um AVC, o tempo é tudo, né?
Com certeza. E esse exame que nós trouxemos agora, após que eu estou fazendo lá no Albert Einstein, como o provedor falou, nós trouxemos a tecnologia de lá. E fala quando a gente fala de Einstein, a gente tem que analisar o preço. E isso não é fora da nossa realidade. Porque às vezes você gasta mais no exame, mas o paciente, às vezes fica, o paciente que ele é liberado com duas horas, com uma segurança diagnóstica, às vezes fica até 12 horas. E esse custo desse paciente durante esse tempo? Fora a segurança para o paciente, diminui o estresse para a família, dá uma segurança para a segurança médica, para fechar o diagnóstico. Então tudo isso pensando, essa provedoria, essa diretoria e essa nova administração, pensando no bem-estar do paciente, da população que faz uso do nosso serviço da Santa Casa.
Então quer dizer, hoje é detectado rapidinho, se precisa ser levado para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer o tratamento que é necessário.
Com certeza. Hoje, então, assim, a primeira coisa é a clínica. Uhum. É aquela famosa dor no peito. Aí ele, de repente, o paciente passa por um eletrocardiograma.
Sim.
Ele dá negativo. Aí os exames laboratórios que se usavam era a troponina normal. Hoje, na Santa Casa, nós usamos a troponina ultrassensível, que em meia hora após o infarto, ela já começa a positivar. Então, a agilidade no diagnóstico, o tempo que é necessário no caso do infarto, você ganha muito tempo. E ontem mesmo o paciente, em duas horas, já estava indo embora para referência, já fechado o diagnóstico de infarto.
E hoje nós temos aí esse trabalho que também a gente tem que colocar, que é a nível de estado do helicóptero.
Helicóptero, ótimo.
É o trovão, né?
É
o trovão que. Você vê ele descendo, vê ele subindo aqui, às vezes a pessoa nem imagina que aquilo ali é fundamental, é uma vida que está sendo salva.
Sendo salva.
E lembrando também que agora nessa gestão do Roberto Castanho também foi contratado uma neuro que dá assessoria a todos os médicos do pronto-socorro e da Santa Casa. Isso agora na gestão Roberto Castanho Zu, que é a doutora Paola de neurologista lá de Cornélio, tudo isso pelo SUS,
bancado
pela Santa Casa.
Reversão do AVC.
Sim, estamos trabalhando nisso aí.
E essa reversão do AVC é fundamental, né? Porque ultimamente que nós estamos tendo de AVC, não está brincadeira, né?
AVC, o que mais está aparecendo agora, comentando com o Elton, é o tal do ataque cardíaco. Como está acontecendo, rapaz? Nós temos quase que toda semana aparece um ou outro com problemas cardíacos, né?
Com certeza, e até depois que a gente implementou essa nova técnica, o diagnóstico a gente está vendo que está sendo muito mais precoce. Quem ganha isso é o paciente, né? E isso aí que o Roberto Castanho também falou do AVC, vai ser um... Esse a gente está trabalhando ela está dando suporte primeiramente para os médicos, no caso de neurologia, e no segundo momento a gente vai trabalhar isso aí.
Que é uma outra preocupação também, a neurologia é outro... O tempo é tudo também, né?
É tudo tempo.
Acho que 10 minutos é tempo. Muito. Se ganhar 10 minutos já é um grande negócio.
Não, e lembrando que isso é pelo SUS, viu? É tudo bancado pela Santa Casa, não tem custo nenhum para o paciente.
Há quanto tempo a gente consegue fazer reversão de um AVC? Parece que...
Eu acho que não lembro se o teto é 4 a 6 horas. O paciente... Porque existe dois tipos de AVC. O
hemorrágico,
o isquêmico. A reversão é só no isquêmico.
É, o hemorrágico é difícil.
Né? É, isso é a chance de...
Hemorrágico mesmo, acho que só Londrina e Curitiba, né?
E aí no isquêmico, na reversão, a qualidade de vida que o paciente consegue ter, tem casos lá na pós, lá falando que em 2 horas reverte todo o quadro clínico do paciente. Olha a qualidade de vida que um paciente desse ganha.
É, porque é aquilo que eu digo, é que em 10, 15 minutos você pode perder um movimento total de um lado do corpo.
Isso,
né?
Com certeza, e até mesmo o caso do infarto, que esse aí a gente já avançou e muito, Oswaldo.
É, porque agora o hemorrágico não tem jeito. O hemorrágico aí já tem que ser Curitiba mesmo, aí não tem. E lembrando, Curitiba hoje é o melhor do Brasil em termos disso aí, né?
É, o evangélico de Londrina já faz a cirurgia em AVC hemorrágico.
Em termos de a nível nacional, sim, mesmo, sim. Curitiba hoje é referência nacional, né? Nem São Paulo tem referência em Curitiba hoje. É que a gente passou por um sistema desse tempo atrás aí, então a gente ficou meio, vamos dizer assim, informado nesse sentido aí. Porque não é fácil, não. O hemorrágico agora esse é um que é mais, vamos dizer, mais comum aqui pra gente na região, né?
É, que nem hoje mesmo, eu fui no de manhã no velório do nosso amigo Enio Cotelipe, né? Uhum. Ele foi AVC que deu há 16 anos atrás.
É, muito tempo.
16 anos na cadeira de roda hoje, coitado. É. Então, sobre a cardiologia. Depois que nós implantamos ali a esteira ergométrica, né? Implantamos todo aquele aparelho também.
O mapa, o Holter
e tudo. E estamos com dois profissionais hoje, Dr. Caio e Dr. João Paulo. Então temos dois cardiologistas na Santa Casa hoje que, olha, tem ajudado bastante aqui a população, viu? Não só a Bandeirantesa, como a região, né?
Bom, então... e o nosso pronto-socorro parece que deu uma amenizada, né?
Então, eu até comentava isso sobre o pronto-socorro. É, havia muita reclamação, inclusive fomos até intimados.
Foram colocados os dois médicos?
Foi. É, embora a Câmara tenha, os vereadores aprovaram aquela emenda de R$17 mil, só que até hoje não recebemos ainda, né? Falta o prefeito aprovar. Então, eu chamei o Elton aqui e falei, olha, a Santa Casa vai ter que sacrificar as finanças, vão ter que pagar o segundo médico. Então, hoje, os médicos que estão no pronto-socorro são pagos pela Santa Casa, tá? E é aquilo que eu digo, a gente vinha num embalo gostoso, cada mês reformava um apartamento, reformava lá uma maternidade. E então, a gente teve que dar uma parada nas reformas, Oswaldo, para poder pagar esse segundo médico. Agora parece que o prefeito vai nos ajudar, de, não sei de que forma, no repasse de R$88 mil, né, para ajudar nesse segundo médico. Agora, o segundo médico, Oswaldo, é importante, viu? Tanto é que da 1 da tarde às 7 da noite, não tem reclamação mais. São dois médicos. E às vezes eu vou lá, sempre 7 horas, 8 horas da noite, está uma tranquilidade, não tem ninguém, não tem fila.
É, hoje quando você passa, você já vê que não tem isso, né?
É, e agora isso. Também aos 30 dias no mês com o segundo médico, 6 horas por dia.
Ah, é, todo dia, né?
Todo dia, 30 dias.
É, porque geralmente, final de semana praticamente já dá uma estabilizada, né? Parece que o pessoal não fica doente no final de semana, não, né?
Sexta e sábado são os dias mais ocorridos no pronto-socorro.
Não, aí no domingo fica mais tranquilo.
Mais tranquilo.
Domingo é mais tranquilo, aí na segunda-feira o povo já também volta a ficar doente de novo. É.
Então, nesse período da 1 da tarde às 7 da noite, nós trabalhamos com dois médicos no pronto-socorro. É porque às vezes a população não entende que às vezes tem um médico atendendo ali, o pronto atendimento. De repente chega uma emergência, o médico é obrigado a parar o atendimento para atender essa emergência, no caso de acidentado, quando chega a ambulância. E às vezes tem gente que reclama, pô, tá demorando muito aqui, porque só porque chegou a ambulância. Eu falo, não é porque, é porque chegou a ambulância.
Chegou a ambulância, que é o caso.
O caso é grave, né? Ninguém vai de ambulância lá para fazer uma consulta simples, né, Oswaldo? Mas é, esse período agora tem melhorado bastante. Vamos ver se a gente consegue agora, daqui uns 90 dias, colocar o médico para 12 horas. Dois médicos, né? Uhum. Um já fica 24 horas. E estamos com outro de meio plantão. Vamos ver se conseguimos mais um médico para fazer o plantão pleno.
Agora, como é que está a situação do convênio, Elton? Como é que está indo o convênio? Está sendo feito o atendimento? Aquelas pessoas que fizeram o convênio estão colaborando mensalmente? Como é que está a situação?
O convênio mantém ainda na Santa Casa, ele só relocou o local onde de atendimento, mas ele é agora lá no SDI, ele é junto com o serviço de diagnóstico de imagem do hospital.
Ele continua funcionando normalmente?
Continua com os mesmos, com as mesas,
os mesmos atendimentos,
os descontos,
mesma forma,
tudo.
A pessoa isso deposita o dinheirinho ali, pode usar quando quiser, né?
O convênio é uma coisa que o provedor também, é uma coisa que ele pediu para que se continuasse também, foi, e está continuando e funcionando também, sempre agregando mais conveniados para a Santa Casa.
E lembrando sempre que a pessoa deve procurar a Santa Casa, e mesmo porque ali tem os benefícios que acabam, né, sendo, principalmente aquela pessoa que vai querer ter um filho, né? Ó, vou fazer, daqui vou programando para daqui um ano, dois anos, já vai, né? Fazendo aquele.
Fazer a poupancinha, né?
É, porque às vezes a pessoa não pensa nisso, né? Na hora, vamos ver, né?
Você falou um negócio muito importante aqui, o que me gratifica muito, às vezes eu passo por ali e vejo ali na porta do centro cirúrgico, famílias, tudo sentado, apreensivo, esperando vir a nova criança quando vem fazer cirurgia. Semana passada, uma família de Cambará, que veio para Bandeirantes para fazer o parto da filha, porque acharam que aqui está bem melhor, mais equipado. Já veio, a gente recebe pacientes de Cornélio, tudo quando vai fazer particular. Então, a gente tem assim, na parte de ginecologia, obstetrícia, nós estamos muito bem equipados, tanto no centro cirúrgico, como na maternidade, e os médicos também muito eficientes.
E a gente não pode desprezar que nós temos uma UTI de primeira qualidade, né?
Isso, realmente.
Ela é um benefício incrível para quem vai fazer qualquer cirurgia, qualquer tipo de cirurgia.
Com certeza, o nosso centro cirúrgico é muito bem equipado, com torre de vídeo, as cirurgias para fazer os raios-x dentro do centro cirúrgico, nas casas de ortopedia. Isso dá mais qualidade, dá mais segurança para o paciente, para o médico, entendeu? Eu acho que agrega em todos os sentidos.
Bom, mais alguma coisa que a gente pode destacar do trabalho da nossa Santa Casa? Mesmo porque, graças a Deus, a gente. Porque aqui a gente fala assim, aqui é o termômetro, né? Aqui é o termômetro.
Parou a reclamação. Sempre ficar aqui.
Diminuiu, né? Vamos dizer assim, em 70%, 80%. A não ser quando naqueles últimos casos de pronto-socorro, mas em termos de Santa Casa mesmo. É lógico, uma coisa ou outra vai ter, você não vai agradar todo mundo, e nem pode também. Se é que agradar alguma coisa, está errado.
É muita pretensão, né, querer não, agradar
100%. 100% alguma coisa está errada, né? Vamos dizer bem a verdade, né? Então, alguma coisa está errada, tem que ter, porque não é possível tentar. E sempre porque alerta também a administração naquilo que está acontecendo de errado. Porque às vezes as pessoas, elas, às vezes nem é por maldade, elas reclamam, mas aqui a reclamação acaba alertando, né, vocês também, né?
Sim, é através da reclamação que a gente chega mais próximo à perfeição, né?
Com certeza.
É porque, por exemplo, agora a Santa Casa de Bandeirantes, por exemplo, foi procurada pelo município de Abatiá, então nós estamos também
atendendo
a Abatiá. Como fizemos um convênio com a prefeitura, e a população de Abatiá está muito satisfeita, inclusive só temos recebido elogios, porque a pessoa vai em Abatiá, também temos lá um plantão de médico 24 horas por dia, né? E a pessoa chega para uma consulta, precisa de qualquer exame, rapidamente vem para Bandeirantes. Antigamente, Abatiá tinha que mandar o paciente para Cornélio ou Londrina. Hoje é Bandeirantes, é do lado aqui praticamente.
Rapidinho.
Economia para município, bem-estar para a população abatiaense. Então a gente está também aí, conseguimos absorver isso aí, sabe, Oswaldo? Absorvemos, está aqui o Elton, administrador, que tem tem feito ali um trabalho muito bom dentro da Santa Casa. A equipe nossa hoje é uma equipe muito, muito competente. Estamos felizes, estou feliz hoje de estar à frente da Santa Casa, graças a essa equipe.
A unidade de terapia intensiva está tranquilo, né? Estão os 13 ocupados ou não?
12.
Já quero aumentar um.
Não, está bem, bem controlado. A equipe lá, doutor Marcelo, doutor Fábio, toda a equipe da UTI, não só da UTI, mas de todo o hospital. A gente tem esse respaldo médico, tem essa humanização que o Roberto Castanho pede muito para a gente, essa humanização do tratamento com os pacientes. Isso a gente está vendo também da parte médica. Lógico, a gente tem os problemas, mas cada dia evoluindo mais, pensando sempre nos pacientes.
Como é que está o nível da nossa UTI? Está praticamente completa ou não?
Sim, a gente atinge, porque a gente tem meta, isso é contratualizado. Sim. A gente sempre atinge, às vezes até sobra um pouco, porque assim, tem uma demanda grande, né, de UTI.
É porque ela atende só Bandeirantes, vamos dizer bem a verdade, né? Atende o Estado, né?
A UTI, ela é monitorada pelo Estado, né?
Central então, de leitos, né?
É isso mesmo.
É, e por isso que às vezes o pessoal vê, mas então tá descendo o helicóptero toda hora, isso é que a gente que tá indo, não, a gente tá chegando, gente.
Também.
É, a gente tá chegando.
Geralmente nos AVC hemorrágicos vem helicóptero.
É, né?
É, daí vem helicóptero pra ser mais rápido o atendimento.
Ah, tá, é cardíaco não, né?
Cardíaco depende do caso.
Depende do grau, né?
É esse mesmo que foi diagnosticado ontem, esse paciente, como foi bem precoce, ele foi de ambulância normal. Isso é fruto desse diagnóstico rápido, né? Isso aí o doutor Caio Fogaça também tem papel fundamental, que além de diretor técnico do hospital, ele é cardiologista, nos dá uns apoios, ajuda nos protocolos, nas implementações. Na verdade, todos os médicos, né, doutor Walter, para não esquecer de ninguém, toda a equipe médica.
A equipe é maravilhosa hoje. Podemos dizer que estamos muito felizes com a equipe que trabalha hoje na Santa Casa.
Tá certo. Alguma coisa mais?
Bom, eu queria só agradecer esse espaço de vocês aí, que é bom, importante informar a população do nosso trabalho, e só através da mídia de vocês, da Rádio Cabiúna, que a gente consegue chegar até os lares e explicar para a população que hoje a nossa Santa Casa é muito boa, está muito bem. Elton, pode ir.
Eu queria agradecer também esse espaço, Oswaldo, e também falar para a população que o provedor, a diretoria, a parte administrativa e todos os funcionários estão empenhados em melhorar esse atendimento com vocês, estão buscando novas tecnologias, sempre para melhorar essa resolutividade para essa população de Bandeirantes e dessa micro região que faz parte do hospital. Pode ter certeza que nós estamos trabalhando para isso.